Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteio da sessão ordinária, 8 de novembro de 2021. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberto a presente sessão e peço ao vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos. Ele dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que lá, que ele vem aí. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Nós temos a convocação de número 25 de 2021. Eu vou ler essa convocação. O presidente da Câmara Municipal de Itati, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o regimento interno dessa casa, vem por meio deste convocar o suplente de vereador Jonas Camargos dos Reis para a função de vereador a partir do dia 1º de novembro de 2021. De conformidade com o artigo 213 do regimento interno desse Poder Legislativo Municipal. Gabinete do senhor presidente da Câmara Municipal de Itati, em 1º de novembro de 2021. Assinado pelo presidente da Casa e ciente em 1 de 11 de 2021 por Jonas Camargos dos Reis. De acordo com essa convocação, a gente sabe que o vereador já assumiu a dia 1º, mas sendo que hoje estamos na primeira sessão deste mês, eu venho através desse parabenizar o senhor por estar fazendo parte desse legislativo e peço ao secretário Edson Marques Lopes que acompanhe o senhor Jonas Camargos do Rei até a mesa de retorno para que faça seu juramento. Vereador, promete cumprir a lei orgânica do município de Itati, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que lhe foi conferido pelo povo? Declaro empossado o vereador e que o secretário acompanhe e que o vereador tome o seu lugar à mesa. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 25 de 10 de 2021.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária, presidente Jorge Triste, secretário Ederson Marques Lopes, ata número 32 de 2021. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2021, reunir-se na dependência da Câmara de Vereadores de Itati, o seguinte... Vereadores, Jorge Triste, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Marcos Lopes, Osmar Bruch da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Cartuchis, Reginaldo Oliveira Kneves, Silvano KSB Borba e Camila Aparecida Ramos de Oliveira. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Ederson Marcos Lopes. A ata do dia 18 de 10 de 2021 foi aprovada por unanimidade. Expediente. Projeto de lei do Legislativo, número 09-2021, passou para para os líderes de bancada. Nenhum líder usou do espaço. Regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Passou-se para a ordem do dia. Não houve projetos serem votados na ordem do dia. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereador Ederson Magos Lopes, Camila Aparecida Ramos de Oliveira, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Osmar Bruce da Rocha, Silvano Cássio de Borba, Giovanni Chaves da Silva e Jorge Triste. E não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão, do que para coçar por lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Coloco em discussão a presente ata. Nenhum vereador para discutir a matéria, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 32 de 2021. Solicito ao secretário Ederson Magos Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, ofício número 256/2021, Itati, 12 de outubro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, vem por meio desse encaminhar o projeto de lei para que acompanhe o presente ofício, que autoriza a renovação de contratos administrativos temporários de servidoras gestantes até o quinto mês após o parto, decorrente de estabilidade provisória, sem mais para o momento reter o voto de estima e consideração. Ansiosamente, Coroí Verbo, Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal de Itati, o Senhor Jorge Triste. Projeto de Lei número 51/2021 autoriza a renovação de contrato administrativo temporário de servidoras gestantes até o quinto mês após o parto decorrente de estabilidade provisória. Floriver, Prefeito Municipal de Itati, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar o contrato administrativo temporário das servidoras Karina de Melo Justin e Giovanna Hoffmann dos Santos, pelo motivo de estágio gestacional, até o quinto mês após o parto. Artigo 2º. A necessidade de renovação tem como fundamento a previsão de estabilidade provisória, contida no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Justificativa. Encaminhamos esse Poder Legislativo em nível projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a renovar o contrato administrativo de servidoras temporárias nomeadas por projeto de lei, no mínimo no período de estabilidade provisória, pois as mesmas que apresentam documentos médicos que comprovam o estado gestacional. As servidoras nomeadas restarão contratadas pelo município por prazo determinado, para suprir a falta de servidores efetivos e ainda em decorrência de ação judicial anulatória, sob o número 163/1/12/0000500, referente à suposta fraude no certame concurso público, em que o município está impedido de fazer nomeação decorrente do concurso e também de realizar novos concursos para um significativo número de cargos. Essa situação perdura há vários anos, sendo que desde as administrações anteriores vinham realizadas contratações emergenciais para o preenchimento de cargos. Uma vez que há um reduzido número de servidores efetivos e a grande maioria atualmente estão contratados emergencialmente. A atual administração, quando anunciou a sua gestão, deparou-se com essa situação já consolidada. Ou seja, a necessidade de realização de contratos emergenciais para que seja possível a prestação de serviços públicos municipais essenciais. Em que pese o caráter provisório de contrato administrativo, a previsão constitucional do artigo 10 do ato que das disposições condicionais transitórias garanta a estabilidade provisória daqueles servidores temporários em que engravidarem durante a vigência do contrato. Artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar e que se refere do artigo 7 da Constituição, fica vetada a dispensa arbitrária, ou seja, justa causa, da empregada gestante desse confirmações da gravidez até 5 meses após o parto, sendo assim por força de impossível condicional e obrigatório a renovação dos contratos administrativos dos servidores contratados. Assim, para que o Poder Executivo Municipal passe a atender ao mandamento condicional, solicitamos que seja analisado e aprovado o projeto de lei. Município de Itatia, em 22 de outubro de 2021. Florei Verbo, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itatia, ofício número 269/2021. Itati, de 8 de novembro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei, bem como solicitar a urgência nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, combinado com o artigo 77 da Lei Orgânica do Município. Segue abaixo. Suprimenta rúbrica da vigente lei orçamentária no valor de R$ 275.000 e das outras providências. Sem mais, para o momento, reitero o voto de estima e consideração. Ansiosamente, Flori Verbo, prefeito. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jorge Triste. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 52/2021, suprimenta rúbrica da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 207,5 mil para suprir a seguinte rubro. Câmara Municipal de Vereadores, Secretaria da Câmara Legislativa, Ação Legislativa, Execução da Ação Legislativa, Manutenção do Legislativo Municipal, outro serviço para terceiro e para jurídico, 5 mil. Secretaria Municipal Administrativa e da Fazenda. Órgãos subordinados, administração, administração geral, serviços de coordenação superior, manutenção de atividades, Secretaria Fazenda da Administração, serviço de terceiro para jurídico, 31.200. Secretaria Municipal da Agricultura. Fundo Municipal da Agricultura, Agricultura, Extensão Rural, Assistência aos Pequenos Produtos, Manutenção, Fundo Município Agricultura. Concessão e de empréstimos financeiros, R$ 4.000. Secretaria Manutenção e Educação da Cultura. Gastos condicionais, 25%. Educação, ensino fundamental, ensino regular, manutenção, gasto de recursos, material de consumo, serviço terceiro para jurídico, 20 mil. Material de consumo, 92 mil. Gasto com recursos de convênios, transporte escolar do Estado, serviço de terceiro para jurídico, 50 mil. Secretaria Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal da Assistência Social, Assistência Social, Assistência Comunitária, Assistência Social Geral, Manutenção da Atividade da Secretaria da Assistência Social, Material de Consumo, 10 mil. Material de Distribuições Gratuita, 22.800. Secretaria Municipal do Esporte, Turismo e Meio Ambiente, órgãos subordinados, saneamento básico urbano, abastecimento de água, manutenção, conservação básica da rede de água, material de consumo, 20 mil, manutenção de urbanismo, habitação e saneamento, órgãos subordinados, saneamento, saneamento básico urbano, saneamento geral, Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Saneamento. Serviço para físico, 20 mil. Total, 275 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar objetivo do artigo 1º acima, redução de outra entidade, no valor de 5 mil. A redução das seguintes rubricas: gabinete do prefeito, órgãos subordinados, administração, administração geral, administração governamental, manutenção do gabinete, diárias 7 mil, passagens, despesas com locomoção 4 mil. Serviço para terceiro, para física, 500 pila. Equipamento de material permanente, 2.500. Secretaria Municipal da Agricultura. Fundo Municipal da Agricultura. Agricultura. Extensão rural. Assistência aos pequenos produtores. Manutenção dos convênios. Serviço de terceiro para jurídica, 4 mil. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Educação, ensino fundamental, edificações públicas. Obras e instalações, 9 mil real. Alimentação escolar, material de consumo, 18 mil. Manutenção, gasto de recursos, vencimentos e vantagem fixa, 50 mil. Outros benefícios assistenciais, 2 mil. Diárias, 15 mil. Auxílio financeiro ao estudante, 10 mil. Serviço de terceiro para a física, 10 mil. Gasto com recursos de convênios, transporte escolar do Estado, material de consumo, 50 mil. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, órgãos subordinados, administração geral, supervisão e coordenação superior, manutenção da secretaria, obras trânsito, equipamento de material permanente, 5 mil. Secretaria Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, assistência social, assistência e criança ao adolescente, serviço proteção e crianças ao adolescente, Fundo Municipal de Criança e Adolescente, diárias, 2.800. Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Social, Assistência Comunitária, Assistência Social Geral. Manutenção atividade da Secretaria de Assistência Social, diária, 7 mil. Serviço terceiro para física, 8 mil. Outros auxílios à pessoa física, 5 mil. Gabinete do vice-prefeito, administração geral, administração governamental, manutenção do gabinete do vice-prefeito, diárias, 5 mil, material de consumo, 1.500, passagens e despesas com locomoção, 1.000, serviço de terceiro para jurídico, 1.000, equipamento e material permanente, 1.000, Secretaria do Município, Esporte, Turismo e Meio Ambiente, órgãos subordinados, desporto e lazer, difusão cultural, desporto e comunitário, desporto amador, serviço de terceiro para jurídico, 4.700, manutenção de urbanização, habitação e saneamento, órgãos subordinados, saneamento básico urbano, saneamento geral, Secretaria Municipal de Urbanização, Habitação e Saneamento. Serviço de terceiro para jurídico, 50 mil. Equipamento material permanente, 3 mil. Total, 200.075 mil. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Florim Verpo, Prefeito. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida visa a adequação orçamentária para ajuste e dotações permitido a execução de despesa de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por esse governo, no que tange às diversas secretarias, permitindo o pagamento e a manutenção de máquinas administrativas. Itati, 8 de novembro de 2021. Flori Verbo, Prefeito Municipal.
Agradecemos os trabalhos do nosso secretário da mesa, vereador Edson Magno Lopes. Também cumprimento a todos os vereadores, agradeço a presença, cumprimento a nossa assessora legislativa, Adriana, nosso assistente Xerox, Dionísio, o nosso, então, primeiro prefeito do nosso município, Tatio Quidinho, irmão do prefeito Florir, também que faz presente nessa casa legislativa, que nos honra muito, seu Rodrigo. Então, também cumprimento a TV Web, né, pela transmissão, pela parceria dessa casa legislativa, né, e a todos que nos assistem. Nesse momento, nós passamos o espaço para os senhores líderes de bancada para o uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, o vereador Jairo.
Presidente, com sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa secretária Adriana, trabalhando em prol dessa Câmara, a Rádio Clube do Povo, em nome do Richard, agradeço os trabalhos deles, ao Rodrigo, ao Xerox e ao nosso ex-prefeito Quidim. Nos honra muito a presença de vocês para valorizar os nossos trabalhos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o meu colega Jonas, hoje vereador, assumindo sua primeira sessão. Seja bem-vindo, Jonas. Sei que tu vai dar o teu melhor e essa casa fica muito contente em tê-lo conosco na companhia desses vereadores, que são tudo colegas de trabalho. Hoje, eu gostaria de fazer aqui um elogio ao pessoal do pedal de terra de areia. Fizeram um pedal solidário para a PAI, onde muita gente se solidarizou e deu mais de 700 bicicletas inscritas. E junto com isso, eles venderam um almoço também para mais de 600 almoços. Então, arrecadaram uma verba e um fundo para a PAI, e a gente sabe o quanto é importante esse trabalho voluntário. E, além de tudo, todo mundo fazendo ciclismo, que é uma ótima coisa para a saúde. Então já se une o útil ao agradável, onde as pessoas que são beneficiadas são pessoas que realmente precisam muito. Então fica aqui o meus elogios a essas pessoas que fizeram esse pedal solidário, aos que participaram e também aos que trabalharam para que isso acontecesse, para levantar, para arrecadar fundos. Também hoje eu gostaria de fazer um... Eu fui hoje na comunidade da Linha Bernardes e o pessoal me pediram, me cobraram, onde o nosso vereador Jamanta fez um pedido aqui de providência para que fosse restaurada a pracinha da Linha Bernardes. Eu acho que ali a gente, com pouco, a gente vai fazer muita gente feliz, muita criança, porque é uma comunidade onde tem bastante criança, onde agora... A gente, com o turismo, as pessoas vão visitar, geralmente vão deixar os ônibus ali embaixo, então muita criança vai brincar ali. Eu acho que seria de grande valia a gente dar uma atençãozinha e dar uma reformada, não diria fazer novo, mas quem sabe até com uma reforma, algumas coisas novas e uma reforma. Eu gostaria que a secretaria competente tomasse providência, e eu acho que ficaria até bacana para nós se a gente... Claro que de acordo com as nossas forças e as nossas pernas, pudesse fazer uma pracinha em cada localidade, pois o nosso município faz muito bem, obrigado. Então eu acho que a gente tem sim que valorizar as nossas crianças, assim como são valorizadas nas escolas e nas creches. Eu acho que também brinquedo em cada localidade, uma pracinha, seria importante. Mas hoje vou falar em especial a da linha Bernardes, que o pessoal lá me cobraram, me pediram, e já foi um pedido do nosso vereador aqui, o Jamanta, já faz bastante tempo. Então eu queria só reforçar esse pedido para o Poder Executivo aí, para a Secretaria Competente, olhar com bons olhos para nossas crianças. Também hoje eu queria falar do nosso futebol. Fiquei feliz ontem, triste por um lado, porque perdi minha partida, mas fiquei feliz com o que vi da sede do Aliança, onde um campo onde todo mundo podia jogar, campo bonito, fizeram até o banco de reservas desse tipo profissional mesmo, uma coisa bacana de se ver. Hoje, sem dúvida nenhuma, dos três municípios é o campo mais bem estruturado, com sede. O nosso aqui também tem sede, mas por enquanto ainda estamos... Aí a gente vai chegar lá também, mas eu tenho que parabenizar o Clube do Aliança por aquelas bancadas lá para o banco de reserva e por a sede bacana que tem e o belo campo de futebol que fizeram lá, assim como o nosso aqui do município também está ficando. Eu acho que esse campeonato já estava todo mundo com muita saudade, né? E os campos lotaram. Teve três partidas de futebol ontem, o tempo ajudou, fez belas partidas de futebol. Então a volta do futebol é esporte, todo mundo gosta. E parabenizar as equipes vencedoras, também as perdedoras, porque eu acho que a gente, quem perdeu, perdeu só a partida, mas ganhamos aquele público, aquele pessoal, aquelas crianças, aquelas pessoas idosas que estavam à beira do campo. Inclusive meu sogro com 91 anos estava lá, à beira do campo, e a gente tem que dar esse valor. Minha mãe com 79 estava no radinho dela, e assim muitas pessoas idosas, e quantas pessoas acompanharem por a live, parabenizar a Clube do Povo por a bela live que fizeram, onde levam nossos três municípios, Copa do Vale, para grandes cidades aí que podem acompanhar e matar saudades do interior. Então, parabenizar a todos os organizadores, a comissão, por esse belo trabalho que eles vêm fazendo. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jairo, líder da bancada do PDT. A palavra continua à disposição para os senhores líderes de bancada, para uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, vereador Gilvani, líder da bancada do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência do Vale Web TV e a todos que estão nos assistindo, quero primeiramente aqui, em nome da bancada do MDB, dar as boas-vindas para o nosso amigo Jonas, que com certeza, junto da sua comunidade, junto dos seus colaboradores, irá fazer um belo trabalho aqui junto conosco. Como hoje à tarde já começou, né, Jonas? Dando os pareceres ali. E muitas ideias por virem e por fazer. E queremos dar as boas-vindas para ti nesse teu trabalho até o final do ano, acho que vai ser o teu. E pode contar conosco, se precisar, a gente está aí para nos ajudar. Quero também usar aqui para fazer um agradecimento, bem lembrado pelo vereador Jair, lá da sede do Aliança Futebol Clube, na qual é de outros times se espelharem mesmo, Jair. É um local onde foi transformador, como a gente pode dizer, né? E a área do esporte só tem a agradecer por ter aquele espaço lá e agradecer também as pessoas que fazem parte daquilo lá. A família Aliança, assim como foi citado na Rádio Clube do Povo, na última resenha que participei, que eles diziam muito a família Aliança. E lá está uma casa, realmente, que a gente encontra uma família bem organizado e bem estruturado. Ontem, quero falar um pouquinho do Vilinha também, time na qual a gente participa. Jair é treinador e eu sou atleta, uns 10 minutos só, né? Porque já estamos passando da idade e do peso. Mas a gente participa junto, gosta. E ontem a vitória não veio. Precisaria fazer pontos ontem para ter uma classificação garantida, na qual não conseguimos. Mas estamos entre os 8. Vai depender dessa última rodada, domingo, lá no Campo do Chapéu, para a gente ter a certeza da classificação. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai passar para a próxima fase. Agradecer a torcida que esteve lá ontem. Agradecer aos atletas que se dedicaram. E agora, domingo, vamos lá no Chapéu torcer para que dê mais certo ainda, para que a equipe do Vilinha continue nessa competição. E em especial aqui a todos que estão nos escutando, quero dar os agradecimentos à equipe do Independência, time de gurizada ali da Costa do Morro, na qual posso chamar de gurizada porque eles mesmos se tratam como um time de gurizada, e hoje estão em terceiro lugar na Copa do Vale, até acima de uns times bem badalados, como a gente pode dizer assim, mas a gurizada pegou junto com a organização ali do Nando, do tio Irê, do tio Lila e toda a gurizada que faz parte ali. E hoje estão classificados para a próxima fase da Copa do Vale, da quarta Copa do Vale. Então, quero deixar aqui um abraço à torcida, ontem tentou nos ajudar, a torcida deles, mas não deu. E agora, na próxima fase, com certeza a gente vai estar também torcendo por eles e, se Deus quiser, por nós. E era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Giovanni, líder da bancada do MDB. A palavra continua à exposição, senhor ex-líder, para o uso da tribuna por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o líder da bancada do governo, vereador Edson Marques Lopes.
Quero cumprimentar o colega presidente dessa casa, o senhor Jorge Cris, os demais colegas vereadores, em nome do ex-prefeito, o primeiro prefeito do nosso município de Itati, cumprimentar a TV Web, a nossa colega Adriana, nosso amigo Xerox e companheiro Rodrigo. Também queria dizer que seja bem-vindo a essa casa, Jonas, da comunidade bananeira Vila de Duquidinho, uma das comunidades que eu me sinto em casa, uma comunidade boa, que faça um bom trabalho, Jonas, para aquela comunidade. Também queria dar os parabéns para os colorados e pedir desculpa para o meu presidente, que nós rebaixamos um pouquinho o Grêmio. Queria reforçar o pedido do colega Jairo, já faz 8 meses que eu fiz o pedido de providência, e pedir para a Secretaria da Educação, a Nara, que olhe esse pedido de providência com carinho, que toma atitude naquela localidade, onde sempre desce gente de ônibus, todo final de semana, sábado e domingo, sexta-feira, do turismo, onde tem criança ali perto que brinca naquela pracinha, e criança mais para cima lá da linha Bernardes, que estão sempre naquela redondeza. E a Nara olha esse pedido de providência aí com todo carinho. Também queria dar os parabéns para o secretário de obras, onde fiz um pedido para a Chapada do Pedro Farofa, há uns 2 anos atrás, botei o nome daquela rua Chapada Pedro Farofa, e hoje, com muito suor e dedicação do secretário Valcir Simonetti, ensaibrou, botou o pé da brita até lá em cima na morada do Danilo, onde favorece mais de 8 famílias, fazendo bom trabalho para aquela localidade, Chapada do Pedro Farofa. Também queria dar os parabéns para a cavalgada da Rosa, da Mulherada, que estão de parabéns, de cavalo, não sei o número bem certo de mulher que dê, mas o meu colega Osmar daqui a pouco vai falar, vai passar o número certo, que está muito bonito. Parabéns a cavalgada. E isso daí, uma boa semana a todos.
Obrigado ao vereador Edson Marques, líder do PP. Passando o espaço de líder de bancada, nós passamos para o regime de urgência. Não tem nenhuma matéria em regime de urgência. Nesse momento, nós passamos para a ordem do dia. Nós temos na ordem do dia o projeto de lei de número 27 de 2021, com o parecer do relator vereador Jairo, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, parecer favorável. Também temos o parecer do relator vereador Giovanni, também favorável, da Comissão de Constituição e Justiça. Tendo os pareceres favoráveis, está apto à votação. Então eu vou ler a matéria. Dispõe sobre o serviço de abastecimento de água no município de Itatia. Disciplina as responsabilidades, a forma e atuação e dá outras providências. Floriver, prefeito municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os serviços de abastecimento de água do município de Itati são de inteira responsabilidade e administração do Departamento Municipal de Água e Esgoto, vinculados à Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, nos termos da Lei Municipal de Número 826 de 2013, de 21 de janeiro de 2013. Artigo 2º. O Departamento Municipal de Água e Esgoto possui autonomia com a determinação de atender os serviços de distribuição de água aos usuários do município e de desenvolver, estudar projeto e supervisionar obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável. Artigo 4º. O Departamento Municipal de Água e Esgoto é coordenado por um coordenador com autonomia para desenvolver os serviços do departamento como forma de garantir a qualidade da água produzida de acordo com índices reguladores e sem interrupção do serviço de abastecimento. Artigo 5º. Integram a estrutura operacional da CODESA as seguintes unidades de produção e abastecimento de água do município: reservatório e sistema de abastecimento do centro, reservatório e sistema de abastecimento da Costa do Morro. Reservatório e sistema de abastecimento do Três Pinheiros. Entrada. Reservatório e sistema de abastecimento dos Três Pinheiros, fundos. Reservatório e sistema de abastecimento de Três Pinheiros, Vila dos Quermas. Reservatório e sistema de abastecimento da Grota Seca. Reservatório e sistema de abastecimento do Arroio Carvalho. Artigo 8º. São de responsabilidade da administração dos serviços abaixo relacionados, ou que venham a ser estabelecidos na forma da lei. Serviço de captação e abastecimento de água, recalque e bombeamento, poços artesianos, casas de bomba e painéis de controle, caixa da água, rede de distribuição, reservatório, domiciliares e controle sobre a produção e perda de água. Medida. Tratamento e análise de água. Serviço de tratamento de água, serviços laboratórios, análise de água e controle de fontes naturais. Manutenção e redes de água. Serviço de manutenção do sistema operacional de abastecimento, manutenção da rede da água, serviço de ligação de água, serviço de corte e religação de água, instalação e recolocação de quadros de águas, instalação de hidrômetro e serviço de aferição, avaliação do consumo, vistorias domiciliares para verificação de vazamento de água. Administração. A coordenação geral dos serviços atendimentos aos contribuintes, cadastro e fiscalização de economia, sistematização do serviço de leitura e faturamento, acompanhamento técnico do serviço do sistema de leitura, acompanhamento do consumo da água faturada, controle de pagamento e inadimplência, o atendimento aos serviços, pedido de ligação de água, corte e religação de água, aferição e hidrômetros, vistorias, revisão do valor faturado, parcelamento e dívida e emissões futuras. Município de Itati, em 12 de junho de 2021. Floriver, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei de número 27 de 2021. Para discutir, o vereador Gilvânio.
Senhor presidente, venho discutir esse projeto de lei 27 de 2021, na qual nos cabe a cada vereador, ao executivo, a levar a cada cidadão, a cada cidadã, água potável. Serviço esse que o executivo tem que prestar de uma forma muito boa. E esse projeto, só para os senhores que estão em casa entenderem, está na casa já faz uns 2 meses. E depois de muitas discussões aqui dentro, conversas, discussões, chegamos à conclusão de votar esse projeto hoje. Projeto esse que foi feito pelo executivo, que nos traz várias cadeias de cobrança, que temos aqui uma, duas, que irá ser menor do que está sendo cobrado hoje. Pois acredito, eu, esse vereador, que tem muita gente que não usa os 15 mil litros de água, que hoje se cobra R$15. Aqui vai ter uma classe que vai ser cobrado 5, com um acréscimo de 1,70 o metro cúbico a mais. Tem outra classe que vai ser cobrado 7, com um acréscimo de 2,20 o metro cúbico a mais consumido. Também temos comercial prestação de serviço, R$10 e R$3 o metro cúbico a mais. Só aqui nós temos que prestar atenção, presidente e a comunidade, na unidade de fornecimento sem a leitura, onde não existe o hidrômetro. Falo isso para os munícipes, as pessoas que não têm esse hidrômetro, que vêm até a prefeitura protocolar para ser colocado, porque ele irá pagar uma taxa de R$ 25,00. De repente ele não gasta os R$ 25,00, ele vai gastar menos. Então, que faça esse pedido aqui na prefeitura, no executivo, e que a prefeitura vá lá e coloque para ser cobrado de forma justa. É isso que eu peço, presidente, e meu voto vai ser favorável por entender que tem essas classes também que hoje irão pagar menos, que acredito eu que seja uma grande maioria do nosso município, que tem pessoas que não gastam a quantidade de água que é cobrada hoje.
A matéria continua em discussão. Vai discutir o vereador Jair.
Senhor presidente, venho aqui só ressaltar o que o vereador Giovanni falou, que foi de grande valia esse projeto que o Poder Executivo mandou, pensando na classe mais fraca. Pois geralmente essas pessoas realmente não gastam 15 mil litros e estão pagando 15 reais. Talvez o que desperdiça, o que gasta bastante, como vai pesar um pouquinho mais no bolso dele, ele vai pensar um pouquinho mais e vai tirar os vazamentos, e aí mais água sobra, pois água é saúde. Eu sou uma pessoa que não concordo com desperdício de nada, mas a água principalmente, eu acho que esse projeto vem de encontro para as pessoas se conscientizar, porque tem esse valor de R$ 25,00 para quem não tem o relógio. O que acontece? Se ele colocar o relógio e procurar a prefeitura, ele vai ter o benefício, porque provavelmente ele não vai gastar esses R$ 25,00. Então ele vai ser beneficiado. E aí facilita também o trabalho da prefeitura, que muitos dizem, eu não tenho relógio. Aí ele vai procurar, porque infelizmente o cidadão, às vezes tem que pesar um pouquinho no bolso para ele ver, para valorizar o que tem. E no momento que começar a ter um vazamento, que a tua conta de água subir, ele vai realmente se conscientizar que ele vai ter que arrumar esses vazamentos, ele vai ter que colocar um relógio. E isso tudo ajuda o poder público. Porque o poder público faz as coisas, mas o cidadão tem que ajudar também. Às vezes não adianta tu ajudar as pessoas se as pessoas não se ajudam. E no momento que pesar no bolso, eles com certeza vão tirar os vazamentos. E quem não quer diminuir suas contas? Eu acho que esse projeto aqui vem de encontro a favorecer os mais fracos, e aquela pessoa que quiser deixar vazamento, ela vai pagar por o que está fazendo. Então, é de grande valia. Eu peço à nossa bancada e aos meus colegas vereadores todos que votem favorável aqui em cima também, nem só no parecer.
A matéria continua em discussão. Vou usar da tribuna para discutir a matéria. Venho discutir essa matéria só para complementar o que falou o vereador Giovanni, o vereador Jairo, e já discutiram esse projeto. Na colocação dos hidrômetros, o que já o projeto já diz, o que nós temos aprovando nessa Casa Legislativa, e que já é de obrigação do município já colocar esses hidrômetros. Mas claro que é muito importante essa colocação dos novos colegas vereadores, para aquele que não tiver, vir solicitar. Pode ficar, por acaso, sem o hidrômetro e que venha. E eu acho justo esse projeto, como foi colocado, que foi bem analisado pelas comissões, pelos colegas vereadores, tramitou desde o dia 19 do mês 7, nessa Casa Legislativa, que já está aqui. Então, foi bem analisado e nós, vereadores, entendemos que ele vem em prol daquele que vai pagar só o que vai gastar. Ele vem para regulamentar, porque hoje estava R$ 15,00, né, para todos, sem o hidrômetro, e a gente sabe que tem gente que gasta muito mais e tem gente que gasta menos. Então, como foi colocado pelos colegas vereadores, então ele veio para ajustar. Tu vai pagar o que tu vai gastar. Isso é muito importante, eu acho, para o nosso usuário, eu acho que a população entende a aprovação desse projeto. Eu acho que veio, e no próximo projeto que vai ser lido nessa Casa Legislativa, se vocês analisar, ele vem suprindo a lei de 2017, que é de outra forma, que é essa forma que está vigente hoje, que agora vai mudar, né? Então, acho que foi de pelo executivo, bem elaborado esse projeto, que vai beneficiar o nosso contribuinte. E já desde essa aprovação desse projeto, a Casa Legislativa, os colegas vereadores têm certeza que também cobram do executivo, de quem faz essa manutenção, que tenha uma boa água, um bom encanamento, um bom serviço para a nossa população, que o cidadão, né, que está contribuindo, merece ter uma água potável de alto nível, como já vem sendo feito pelos órgãos competentes. E muito merecedor o nosso contribuinte, que de forma desse projeto vai pagar o que usa, e que o poder público também faça a sua parte, dando a melhor água possível ao nosso contribuinte. A matéria está em discussão ainda. Nenhum vereador mais querendo discutir o projeto, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 27 de 2021. Nós temos na ordem do dia o projeto de lei complementar de número 28 de 2021. Esse projeto também tem a aprovação das comissões, na qual o relator é o vereador Giovanni Chaves, da Comissão de Constituição e Justiça, também com o seu parecer favorável. Também nós temos o relator vereador Jairo, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, também com o seu parecer favorável a essa matéria. Então está apto a colocar na ordem do dia e para a apreciação dos colegas vereadores. Vou ler o projeto. Projeto de lei complementar de número 21 de 2021. Altera o artigo 77 e o anexo 8 da lei complementar de 1 de 2017, que estabelece o Código Tributário do município e da outras providências. Floriver, prefeito municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 77 da Lei Complementar de número 1º, de 27 de novembro de 2017, passando a seguinte redação. Artigo 77. Lei própria disciplinará sobre o serviço de abastecimento de água no município de Itati, Rio Grande do Sul. A forma de atuação e responsabilidades. Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo único do artigo mencionado no caput. Artigo 3º. Altera o anexo 8 da Lei Complementar de 1º de 2017, que estabelece o Código Tributário do município, que institui a contribuição para custeio de harmonização pública, previsto no artigo 149 da Constituição Federal, que passa a vigorar conforme anexa a presente lei. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Itati, 1º de junho de 2021, Floriver, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Para discutir, o vereador Giovanni.
Senhor Presidente, venho também discutir e relatar esse projeto de lei 28, que o senhor mesmo colocou ali, Presidente, fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Só para explicar para a comunidade e para quem está nos assistindo, esse parecer aqui é o parecer que o vereador analisa, lê o projeto, analisa e vê que ele está dentro das conformidades para vir, para ser discutido lá nas comissões e vir para o plenário. A votação lá embaixo é técnica e a votação aqui em cima é outra votação. Ela é uma votação política. Só para explicar para quem não... na qual fiz o relator ali da Constituição e Justiça. Mas venho debater esse projeto, presidente, pois vejo um projeto na qual irá aumentar a nossa iluminação pública, na qual a gente discutiu lá embaixo, vai ser entre R$ 9,00 e R$ 35,00. A comunidade irá pagar pela sua iluminação pública entre R$ 9 e R$ 35,00. Depende dos quilowatts que ela gasta durante o mês. E vejo nisso, senhores, que não acho correto essa cobrança a mais, pois hoje a gente paga R$ 9,38 cada poste de luz ou na frente da sua casa, do seu comércio, a gente paga isso. Digo isso porque todos sabem, todos sentem no bolso, no mês a mês, o quanto que aumentou a nossa luz. Bandeira amarela, depois bandeira vermelha, e assim sucessivamente. Não vejo também como que vai ser aumentado uma luz pública, mesmo que seja pouco. Muitos vão dizer aqui que vai ser pouquinho. Mas aumentar a luz pública, pois não teve um gasto a mais durante o mês. Se ela liga toda noite certinha, ela vai gastar aquilo todo mês. Está dentro de um orçamento. Está dentro daquilo que tanto o executivo como o Estado, como era a CE, hoje já foi privatizado, até para baixarem esse serviço, que eu acredito que pode ser baixado. E hoje vem um projeto aqui, já vem há dias, já que está aqui na casa, a gente vem discutindo, para aumentar a luz pública. Então, quero só explicar aqui para os que vai ser pago, projeto aprovado, vai ser pago entre R$ 9,00 e R$ 35,00. Quem usa pouquinho, até 100 kW, vai pagar mais ou menos R$ 9,00, não dá para saber certo aqui os valores. E quem gasta acima de 500 kW, irá pagar em torno de R$ 35 a R$ 40,00, mais ou menos, a luz pública. Era só para explicar para a comunidade o que a gente está votando e o que amanhã ou depois eles chegam ali e vão ter que pagar, assim aprovado esse projeto. E peço que os vereadores pensem bem antes de votar um projeto para ajudar mais um pouquinho da nossa comunidade. Não estou aqui botando culpa em executivo, porque eu sei que isso vem de cima para baixo. Mas que todos pensam e que analisam esse projeto com amor e carinho, pensando na nossa comunidade.
O projeto ainda está em discussão. Para discutir, o vereador Jair.
Presidente, nessa tribuna discutir esse projeto, a gente sabe que quando é algo para pesar no bolso do nosso munícipe, é complicado. Mas eu quero, acima de tudo, dizer, assim como o vereador Giovanni falou, que às vezes vem de cima para baixo. E dessa vez veio. Dessa vez veio. Se a prefeitura não coloca esse projeto para dar esse aumento, ela vai responder por improbabilidade administrativa. Tá? Então, quando a lei vem de cima para baixo, o menor obedece o maior e não adianta, não tem o que fazer. Tem coisas no setor público que não tem jeitinho. Então, não é questão que o poder público de Itati quer cobrar. Outros municípios já estão cobrando, para não responder por improbidade administrativa. Então não adianta aqui o nosso prefeito, a nossa administração, tentar ajudar o povo, que a gente ajude de todas as formas que pode, mas nesse projeto não tem o que fazer. Mas só para vocês terem uma ideia, essa contribuição, essa luz pública, ela é cobrada por URN, que hoje está 55,17, tá? E a taxa da luz pública hoje está acima de 10 reais, tá? E quem gasta, o primeiro escalão, quem gasta de 0 a 100 kW, ele vai pagar no dia de hoje, 9,93, tá? Então aí vem de novo aquela questão de quem gasta menos, vai pagar menos, tá? Quem gasta de 100 a 200 kW, que é a média do nosso munícipe, ele vai gastar 18 URM. Aliás, 26 URM, que hoje está R$14,34. Tá? Então, só para explicar para vocês, aí sim, tem um empresário que daí aqui é acima de 501, aí vai pagar mais. Né? Mas vai pagar mais quem tem mais condições. E só para deixar bem claro, não é o governo de Itati. Isso aqui vocês podem ir em todas as prefeituras, foi se obrigado a colocar. Tanto é que nós deixamos esse projeto aqui um bom de um tempo, pedimos ajuda dos nossos jurídicos, tanto da administração quanto da legislação aqui, do Poder Legislativo, e eles falaram, não tem o que fazer. Quando a lei vem de cima para baixo, a gente tem simplesmente que cumprir. Então, só é o que eu quero deixar nesse projeto, deixar discutido aqui. Não sou a favor de cobrança para o nosso município, não é isso. Só que tem coisas que às vezes o poder público é obrigado a cobrar para não responder ele na frente por improbabilidade administrativa. Então não é o prefeito Flori, não é o prefeito Aloysio, não é a prefeita Lola. Isso aqui vem de cima para baixo e tem que se cumprir. Seria isso, meu presidente.
A matéria continua em discussão. Para discutir, o vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, que estamos assistindo. Tá, pessoal, mas vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse aumento aqui. Há 3 anos atrás, eu até, antes de vir para cá, liguei o Pedro. Pedro, ele mora na frente da tenda Oliveira, morava lá debaixo da estrada. Eu não era vereador ainda, ele reclamou que ele não tinha a luz pública. Ele não tinha, mas já cobrava dele essa luz. E eu, antes de vir para cá, verifiquei que continua sem ter. Aí, na época, eu perguntei para o Pedro Guedes, o nome dele. Perguntei, o senhor fez o protocolo? Fiz o protocolo, pois é. Mas ele não foi atendido. Com esse agora, esse Pedro Guedes, inclusive, vendeu o sítio, mora na praia. Para esse morador lá, eu não perguntei. Mas o protocolo é o mesmo. Está valendo o protocolo. É. E daí vamos continuar cobrando, vamos aumentar ainda a cobrança, e a pessoa não está usando, não tem para usar. Tudo bem, se a pessoa está utilizando uma coisa, é uma coisa. Agora, eu acho que se a pessoa não está utilizando, porque quer utilizar e não ganhou, eu acho daí, desde já, eu quero deixar, como diz outro aqui, a minha indignação, que eu acho injusto isso aqui. Eu acho injusto. Tá? Até porque não foi feito ainda um check-up, no município, entende? Colocando todas as lâmpadas para as pessoas que querem. E daí ainda vamos cobrar mais deles? Eu acho injusto, mas... Obrigado, presidente.
Projeto de lei continua em discussão. Com a palavra o vereador Jonas, para discutir a matéria.
Thank you. quero esclarecer para o nosso colega vereador Reginaldo a questão da iluminação pública e dessa taxa que vai ser cobrada a mais. Ela não é em função de frentes de propriedades, ela é uma iluminação pública em modo geral, e como já se diz aqui, ela vem com a lei de cima, então não tem como ser burlado ou ter uma outra atitude a ser tomada. Então essa casa ela tem que votar para que o processo ande. Era isso, presidente.
Projeto de lei continua em discussão. Vou discutir a matéria da tribuna. Senhores vereadores e também a comunidade que está nos assistindo, a gente tenta conduzir a matéria, o projeto de lei, com muita transparência, respeitando as opiniões dos colegas vereadores, os votos favorável ou contrário à matéria. Só que a gente, vereadores dessa casa legislativa, foi esse projeto encaminhado pelo poder executivo a esta casa no dia 19 do mês 7. Então, só para a comunidade ver que foi bastante analisado esse projeto, está há 3 meses nesta casa legislativa. Então foi muito estudado, até chegar ao ponto de que até recebemos nessa casa legislativa do senhor prefeito, do Ministério Público, um ofício na qual dizia para que o poder público tem que cumprir suas metas e tem que ter a cobrança que será necessária. Nós não podemos ter iluminação pública no município de Itati, o município pagando, o município próprio pagando. O município tem que ter o retorno do cidadão. E esse retorno é essa cobrança dessa iluminação. Tanto quanto a coleta de lixo, que a gente também, né, acabou aprovando nessa casa legislativa. Nós políticos, se nós olhar para o lado político, como falou o colega vereador Giovanni, que aqui em cima o voto é político, eu não digo dessa maneira que o voto seria político, porque eu acho que o teu entendimento, colega vereador, pode ser diferente. Agora, nós não podemos fazer um voto político num projeto de lei, na qual eu vou só fazer porque ele é político, eu vou votar ao contrário porque ele é político, porque eu vou me dar bem, ou eu vou jogar a comunidade contra o executivo ou contra a casa legislativa. Nós temos que votar, eu acho, com muita consciência e naquilo que é necessário. Por que eu digo isso? Porque isso parte, o projeto tem a origem do executivo, mas ele tem avaliação e aprovação por essa casa legislativa. Como quantos projetos que essa casa legislativa já votou em benefício à comunidade? Tanto relato um projeto que foi votado nessa casa legislativa do calçamento, na parceria do calçamento, na qual essa casa legislativa aprovou um projeto que veio do executivo também, em fazer uma parceria com a comunidade, em fazer uma doação de pedras de calçamento para aquele cidadão que quer fazer um pavimento em frente à sua propriedade. Quando nós, legisladores ou executivo, pode, e está dentro da lei, em conceder algum auxílio ao contribuinte, algum favorecimento, claro que essa casa legislativa vai votar a favor e vai fazer, como já foi feito várias vezes. Mas também nós temos a obrigação de olhar bem essa lei e esse projeto, quando vem um parecer do poder público, ou uma, como se diz, como é que eu posso até relatar que o parecer, que o poder público vem, talvez, indicando, ou puxando a orelha do executivo, no ditado popular, para que faça a cobrança necessária. Ela, realmente, a gente se assustou um pouco com os valores no início, mas analisando bem, ele vai aumentar um pouquinho lá no princípio, alguns centavos. Para quem gasta bastante, o valor para o empresário chega a R$30. E para o cidadão, o máximo que ele possa gastar são R$25, isso é o máximo. E o mínimo está em R$9,34 de iluminação pública. Aí foi colocado, por isso que eu digo a visão dos colegas vereadores, ninguém está debatendo a sua opinião, mas foi colocado nessa tribuna que o tanto que subiu a energia elétrica e que agora o contribuinte vai ter que pagar mais, né, Wilson? Justamente, porque quem faz essa análise e essa desse projeto, essa análise, esse custo, é a CE. É a CE que vem e conta os pontos. Como também foi falado pelo colega vereador Reginaldo, que eu também pensava dessa forma, vereador. Não vou retrair a sua colocação, mas que, pô, eu não tenho na frente da minha casa, como é que eu vou pagar a iluminação pública? Mas a iluminação eu não uso, talvez, na frente da minha casa, mas eu saí no vizinho, eu já estou usando a iluminação pública. Eu vim aqui no Itati, eu estou usando a iluminação pública. A iluminação pública, e a CE, o que ela faz? Ela conta os pontos. E como está no projeto, que já subiu 29% a iluminação pública, e nem tudo isso foi botado aqui. Nós temos 3 anos sem cobrar acréscimo em cima dessa taxa de iluminação pública. Então agora ela veio um montante. Até comentei com o prefeito hoje mesmo, que devia, talvez, né, não só numa vez, ou todo ano, quando a CE repassa também os valores, porque o quilowatt subiu a nossa energia. Não é que nós estamos gastando mais, vereador, como foi colocado, tem os postos lá, acende de noite, apaga de dia, não está gastando mais. Mas o custo subiu. Hoje, se eu gasto 100 kW na minha propriedade, talvez eu pagaria R$200, e agora com os mesmos 100 eu estou pagando 500. Então não é que aumentou o consumo, mas aumentou o custo. Então a iluminação pública não é diferente. Aumentou o custo, e esse custo tem que ser repassado para o contribuinte, pela lei maior, como se diz. Por quê? Porque senão vai ser sonegação de receita, que o município está investindo numa coisa sem retorno. E tudo que é investido, que a sociedade contribui com o executivo, ela tem que dar de volta também, né? Como se é pago uma taxa de iluminação pública, o cidadão tem o direito de ter uma iluminação adequada também. Desculpa. Então, é isso que o poder público faz. Nós, quando contribuímos, o que que hoje comentando com uma pessoa, disse, mas por que que a gasolina sai de uma refinaria, porque eu não sabia isso, porque tem uma propaganda do governo federal, da Petrobras, que ela sai lá com R$2 e pouco e cai no nosso bolso já custando R$7. Aí eu tentei também, porque eu sou um pouco leigo nos assuntos, tentei explicar. Por quê? Porque os governos têm os impostos, têm os transportes, e aí chega num montante que o governo também tem um imposto que cobra. Daí a pessoa me diz, é a política, né? Tem tudo a política no meio. Não, mas isso nem é a política, isso é a administração. É uma administração. Por que que tem que fazer o governo muitas vezes? Talvez não podia ser tanto. A gente tem que pensar, vamos tirar um pouquinho desse imposto, diminuir um pouco, para dar mais condições para o trabalhador, pelo menos em cima do óleo diesel. Mas o que acontece? O governo tem que ter arrecadação. Porque quando nós vamos num posto de saúde, que nós queremos uma consulta pelo SUS, gratuita, nós vamos lá e queremos, nós batemos o pé. Quando nós passamos numa farmácia, que queremos, com uma receita na mão, que queremos 2, 3 remédios, e só tem um, nós brigamos. Mas isso tudo tem um custo. Então, na verdade, essa consulta, quem paga é nós, contribuintes. Esse remédio lá no posto de saúde, quem paga é nós, né? E que o político, que os administradores têm que fazer. Tem que cobrar, mas tem que devolver para o cidadão.
Porque o gestor, a grandeza de um gestor público é ele saber cobrar, mas saber dividir, saber retribuir de volta, recompensar aquilo que tu faz. Com estradas boas, com uma saúde boa, é isso que o gestor tem que fazer. Então, essa cobrança, claro, como eu já falei, nós gostaríamos de nem aprovar. Mas vem do executivo. E quem está nos escutando tem a confiança também do prefeito Flori e entende que é uma necessidade. Não é o prefeito que, eu vou cobrar do cidadão. Eu tenho certeza que quem conhece o Flori, quem conhece o gestor do nosso município, não tem essa vontade, como essa casa legislativa também não tem. Então nós, do governo, e nós, vereadores, nós temos que votar consciente. Nós temos que votar porque é necessário. Não é que eu vou querer cobrar do meu eleitor, do meu cidadão, do meu município, vou querer cobrar uma taxa elevada? Não, mas é uma necessidade, gente. Para vocês que estão nos assistindo, que nos entendam. É igual a cobrança do lixo. Quantas vezes, quantos anos não foi cobrado? Mas há uma exigência lá na frente que tem que cobrar. Tem que cobrar, e hoje estamos cobrando. Né? Então, que... Eu sempre disse, uma pessoa veio também, poxa, mas eu nem boto lixo lá na frente. Eu nem boto lixo. Ah, o que que tu faz com o lixo? Ah, ele até me disse o que faz, nem vou falar em tribuno que ele diz faz com o lixo. Que também não pode fazer. Mas o caminhão está ali para passar. E tem que dar. E também, se não tiver a coleta de lixo, o prefeito também é executado pelo poder público. Então, ele tem que ter a coleta de lixo. E o contribuinte tem que também pagar uma taxa. Então, essa é a lei que vem e que é uma necessidade. Eu quero que quem está nos assistindo, que entenda a posição dessa Casa Legislativa, que entenda que eu convido os vereadores que votam favorável, independente de opiniões, mas que votam favorável, porque é uma necessidade. E que hoje esqueçam um pouco o voto político e votam naquilo que é necessário, que é de bem, para que nós podemos ter um governo que não vá lá na frente ser citado ou ter que pagar multa por improbidade administrativa, por não dar o serviço, não dar a coleta ou não dar a iluminação pública. O que seria pior? Talvez nós não ter iluminação pública no município, nós não ter nenhuma taxa e nós andar no centro ou qualquer situação hoje pelos escuros. Né? Eu acho que é melhor, gente, nós ter a iluminação pública, claro, com qualidade, vamos cobrar isso, nós vereadores, nós podemos cobrar do executivo, a sociedade também pode cobrar, que queremos uma iluminação pública, que queremos essas lâmpadas colocadas, como diz o vereador, que estamos pagando, que vamos ver esses pontos, principalmente esse ponto que não está ainda, não é pago, que a CEA não cobra. Agora, um ponto que está lá e que está a lâmpada queimada, é pago igual. Independente se ela está queimada ou está desligada, é pago igual. Então, isso, colegas vereadores e sociedade, vamos cobrar do executivo, se caso haja algum ponto que esteja queimado. Mas, e tenho certeza que a sociedade vai nos entender, e que é um projeto que veio do executivo, e é uma necessidade para o bom andamento do nosso município, e para a segurança de todos, nós ter a iluminação pública em nosso município. Projeto de lei continua em discussão. Ninguém mais para discutir a matéria, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria dos vereadores dessa Casa Legislativa. Nós temos nessa casa também projeto de lei de número 50, que está na ordem do dia, com o parecer do relator vereador Giovanni Chaves, da Comissão de Constituição e Justiça, com o parecer favorável à tramitação do projeto, como já colocou o vereador. Também nós temos o parecer do relator vereador Jairo, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos.
também como parecer favorável, vou ler a matéria. Institui, regulamenta e disciplina a política de regularização fundiária no município de Itati, previsto na Lei Federal de número 13.465, de 17 de julho de 2017. REURB e decreto de número 9.310, de 15 de março de 2018 e da outras providências. O projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir a matéria, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 50 de 2021. Nós temos na ordem do dia o projeto de lei de número 44 de 2021, que também temos o parecer do relator vereador Giovanni Chaves, da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do vereador relator da matéria Jairo Roberto Torres de Bentancourt, Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Também vão parecer favorável à tramitação do projeto. Projeto de lei de número 44 de 2021 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Está em discussão. Nenhum vereador para discutir a matéria, coloca em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 44 de 2021. Não havendo mais nada na ordem do dia, passando esse espaço, nós já passamos de imediato para explicações pessoais, para os senhores vereadores, para uso da tribuna, por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Osmar Puxo da Rocha.
Senhor presidente, sua permissão com meus senhores vereadores, atenção desta casa, Adriana, Xerox, popular Xerox, como posso chamar, bem-vindo à assistência, nosso primeiro prefeito Pidinho, filho Rodrigo, TV Web, uma boa noite a todos. Presidente, vim aqui primeiramente agradecer a todas as prendas do município de Itati pela bela cavalgada que a gente fez mês passado, que nós vimos desde abril. E agradecer a todas as companheiras que vieram dos outros municípios, que foi uma cavalgada muito linda. Acho que as prendas gostaram muito. Então, deixar o meu agradecimento em nome do nosso município de Itati, a todos os nossos visitantes que vieram aí, ao prefeito Florir, ao secretário Foguinho, a todos que deram uma, contribuíram de uma maneira ou de outra, que ajudaram ao ex-vereador dessa casa, Praiano, e também tomou à frente com a família dele. Agradecer a ele, que abriu as portas do galpão, de muitas reuniões que nós tivemos. Agradecer a toda essa equipe, que de uma forma ou de outra, contribuíram para essa cavalgada. Também estivemos representando em Maquiné ontem, parabenizar a cavalgada da Isla de Maquiné. Fomos muito bem recebidos, cavalgada bem organizada, né? O povo está com vontade de andar a cavalo já, porque no final de pandemia aí, estava todo mundo tratando dos cavalos e não podia sair. Então, parabenizar o Maquiné pela bela campanha. Também, parabenizar o nosso amigo Jonas, né, que seja bem-vindo a essa casa, que faça um trabalho, traga suas ideias, com certeza vai ajudar muito essa população de Itati, jovens. E se tu precisar desse vereador aqui, pode contar com ele, sendo por Itati para frente, pode contar com a gente, para tudo que te precisar. Como eu estava no futebol agora também, né? Tem vencedor, tem vereador, eu acho que todos os 10 times são vencedores. Se tem um perdedor, se tem outro ganhador. Se tem um ganhador, porque tem um perdedor. Então é vice-versa, né? Se tivesse só um time, não conseguiria ser campeão. Você tem que parabenizar a todos, né? Por estar lá, competindo, brincando, levando essa gurizada. Como vocês mesmos comentaram, a Costa do Morro, né? Chama de gurizada. E com certeza, futebol é para gurizada, né? Eu sei que eu jogava futebol quando era novo, e hoje só olho. E chega a me dar às vezes dor nas pernas de olhar os gurizados correndo. Então, parabéns a essa gurizada que incentiva, né? Eu também gosto de ver eles correndo. Também, eu dou chamando as pracinhas, vocês comentaram recém, com certeza nossa administração vai fazer todas elas. É na linha, na Costa do Morro, em várias localidades. Com certeza, assim que der, o prefeito vai tomar uma atitude, vai começar a fazer passo a passo. A hora que tiver perna para pensar que a gente está trabalhando dia e noite, com certeza eles vão olhar com muito carinho e vão começar a realizar. Eu espero que logo, logo nós tenhamos uma pracinha bonita para as crianças brincar, assim como der os trabalhos, eles vão fazer. E também da votação de hoje, eu sei que o vereador tem que ser um pouco meio machinho para botar muitas coisas. Porque botar lá embaixo, favorável, botar aqui em cima contra, para mim é errado. Se botou lá embaixo favorável, contra, bota aqui em cima também. Por que botar lá embaixo favorável e aqui botar contra? Cabra, eu acho errado. Porque aqui há que ser político. Como é que nós vamos deixar o nosso prefeito mal, se bem de cima para baixo, vocês comentaram aqui. Aí nós não votamos. Aí fica ele respondendo lá, por nós não votar aqui. Como já foi feita coisas atrás, passado, quando presta nomes, que não podemos fazer nosso município porque está trancado. Eu sei que é bravo. Eu sou contra, quem é que vai votar por votação de subir luz? Mas se nós tiver com a nossa luz à frente de casa queimada, nós choremos. Nós reclamemos. Então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar. Como os vereadores falaram, cobrar. Está queimada, não tem. Vamos lutar para nós ter uma iluminação. Porque é tão bom que ela sair de noite e ter uma iluminação. Sair no escuridão de noite é triste, pessoal. É segurança. A luz da segurança. Para as casas, para as ruas. Então, eu sei que não é fácil votar assim. Mas nós temos que pensar para frente. Nós não podemos deixar o nosso governo trancado por não votar, por não querer. Porque nós temos a obrigação de cobrar e de fazer também. E daí também pode cobrar da gente, do poder público. Porque senão não cobra taxa de lixo, não cobra água, não cobra nada, como é que fica a situação? Eu acho que o governo está para administrar. Eu vou pegar uma firma aí, um trator, e vou trabalhar para todo mundo de graça. Não vou cobrar. Eu vou aguentar? Não, vou quebrar. E eu acho que a administração pública tem que fazer, tem que cobrar e tem que administrar certo. Certíssimo para não dar problema mais tarde. Então, temos que ter coragem, muitas vezes, de votar. Eu sei que dói no coração, coisa que a gente também não queria, que eu, para mim, tivesse um projeto para cá, para baixar a luz, eu batia palma. Todo mundo ficava feliz. Para fazer o quê mesmo? Então é melhor nós aprovar e ter essa luz do que cortar amanhã depois. Seja aí, presidente, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Osmar, vice-presidente desta casa. Coloco a palavra à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Por 10 minutos, uso da tribuna. Com a palavra o vereador Jonas.
Quero aqui cumprimentar aos meus colegas vereadores, ao presidente desta casa, à assistência, à TV Web do Var e à nossa assistente Adriana. Também, em antemão, eu quero agradecer às pessoas que confiaram seus votos a mim e já de antemão deixar bem claro que eu estou aqui hoje de vereador para ajudar o município do Itati. E deixar também claro do que precisar os vereadores, eu estarei à disposição. Também quero deixar aqui os parabéns para minha mãe, que ela fez aniversário agora dia 5. Então eu quero parabenizar ela, dizer para ela que este ano foi um ano difícil, porque vai completar um ano que perdemos o meu pai, agora dia 19. Mas coube a Deus fazer essa decisão, então temos que aceitar. Mas quero parabenizar ela. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais, uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, vereador Jair.
Senhor presidente, volto a essa tribuna. Pois no meu espaço de líder esqueci de algumas coisas. E ainda bem que a gente tem esse momento para poder se salvar, digamos assim. Também quero parabenizar a Cavalgada das Prendas, né? O nosso vereador falou aqui, ao Praiano, a todos os organizadores. Estive ali almoçando, foi muito bacana. À tarde fizeram a brincadeira de pegar um porco ali. Tudo é esporte, né, pessoal? Tudo é bonito, tudo é vida, tudo é saudável. Então, parabenizar todas as prendas do nosso município e também as que vieram fazer a visita ao nosso município aqui. Também quero agradecer ao Thales, ao Enio e à Mari por o espaço que eles cedem ao time do Vilinha cada vez que a gente tem um jogo. Independente de vitória ou derrota, a gente sempre faz a festa, faz a resenha e eles sempre de bom coração oferecem ali o espaço sem cobrar nada. E então a gente tem sim que valorizar essas pessoas e agradecer ao Thales, ao Enio e à Mari. Também parabenizar o meu time do Vilinha, que sabe ganhar, sabe perder, e fizemos festa de qualquer forma. Agradecer a nossa torcida, em especial a Yasmin, que ela é uma criança especial, e ela realmente é especial para o time do Vilinha também. A gente, cada vez que o time joga, ela fica no portão esperando o abraço de cada atleta. Inclusive a gente de vez em quando grava um vídeo com ela. Então ela é uma criança muito especial mesmo. Então eu acho que nós temos que valorizar isso aí, gente. Chega a me arrepiar, porque pessoas assim deixam a gente emocionado, porque o amor que ela tem por esse time e por esses atletas é uma coisa fora do comum. Também, falando de emoção, deixei para a parte das explicações pessoais. Dia 5, Jonas, também a minha mãe, assim como a tua, fez aniversário. Parabéns à tua mãe, parabéns a vocês da família por ter a mãe que tem. Quero aqui também parabenizar mais uma vez a minha mãe em tribuna e agradecer em especial ao padre Gelsi, que eu tive o privilégio de fazer uma missa para minha mãe na minha casa, aos meus vizinhos que participaram, meus irmãos, meus sobrinhos, bisnetos dela. Foi uma felicidade só, onde ela se emocionou. E a oferta da missa foi... as coisas que a minha mãe tem, a almofada onde ela costura até hoje, pintou bandeiras nessa eleição, fez cobertas, fez 10, 12 cobertas para doar para as pessoas que precisam. Então a minha mãe é de grande orgulho para mim, 79 anos, com o pique que ela tem. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a ela, o falecido meu pai, pela educação que nos deu. Queria dizer aqui, mãe, em tribuna, que eu te amo muito. Seria esse meu presente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jair. Só quero dizer também que vocês estão emocionados com as mães de vocês de aniversário, mas a minha também. Dia 30 de novembro, fez 89 anos. Também é de emocionar. E agora, né? Sábado passado, a minha filha mais velha também estava de aniversário, a Joyce. Também um forte abraço. A palavra continua à exposição dos senhores vereadores para explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, presidente, em primeira mão, quando o senhor vê a sua veinha, transmita um forte abraço meu para ela.
Obrigado.
Vereadores, a respeito do nosso amigo Jonas, a lei, Jonas, quando ela veio lá de cima, ela não está nessa lei também, que para a pessoa pagar uma coisa, a pessoa tem que ter? Né, vereador? Eu acho que, como eu falei agorinha, né, eu acho que primeiro o check-up, agora a pessoa pagar uma coisa que não tem, eu acho que é ilegal, né? Eu penso assim, do meu ponto de vista, né, vereador? Mas o senhor pensa diferente, né? Paciência, né? E o nosso vereador Rocha também citou que a pessoa, quando não tem a luz na frente de casa, ela chora. É verdade. É verdade, ela chora mesmo. Imagina a pessoa pagar por uma coisa e não ter. Eu acho que a pessoa daí chora mais ainda, né? Eu penso assim também, né? Mas... então, fica mais uma vez na consciência de cada um. Para vocês verem, colegas vereadores, quem está nos assistindo, passou aqui nessa casa a respeito da cobrança da taxa do lixo, nós votamos favorável. Por quê? Porque o caminhão está passando toda semana. Não bota o lixo quem não quer, mas o caminhão está passando, então é justo uma taxinha, que seja um valor, né? Eu acho que é justo. Assim como a água, também é justo. Quem usa mais, paga mais. A gente votou favorável. Eu só não tenho como concordar com a pessoa não ter uma coisa e pagar. Mas, uma boa noite a todos.
A palavra continua à exposição, senhores vereadores, para explicações pessoal. Com a palavra, vereador Gilvani.
Senhor presidente, comunidade que nos assiste, retorno a essa tribuna, explicações pessoais. Confesso emocionado, pessoa muito emotiva. Se eu ver alguém chorando, me comove também, e ainda mais partindo da pessoa do Jairo, da sua mãe, que tanto faz por todos na localidade, assim como faz a mãe do nosso amigo Jonas. Quero deixar aqui uns parabéns para elas, um forte abraço, e que continuem assim, pois o mundo hoje precisa de muitas e muitas pessoas boas. E podemos dizer assim que são duas mulheres muito boas. Quero nessa emoção também, vereadores e comunidade, quero dar os parabéns para Bianca, esposa do Cristi, lá da Costa do Morro, que está de aniversário hoje. E junto com ela, a tia Jura, do tio Irê, também, pessoas de comunidade lá da Costa do Morro, que muito ajudam a todos. E hoje estão de aniversário. Quero deixar um abraço desse vereador, dessa pessoa e desse amigo para elas, no fundo do meu coração. E vejo a emoção, vereador Jairo, de vocês falarem do nome da mãe de vocês, porque a gente só sabe quando a gente não tem mais. Cada dia, cada ano que passa, a saudade aumenta. No começo a gente sonha uma vez por ano, e assim sucessivamente a gente sonha quase toda semana com a mãe da gente. Então, presidente, os parabéns também pela sua mãe, por poder ir lá e tomar um café com ela e dar os parabéns. E a todas as mães dos colegas e de todos que estão de aniversário. Presidente, sobre os votos de votar contra, votar a favor, ser macho ou não ser macho para votar, sempre tive, são 5 anos que estou nessa casa, tudo que eu acho que eu tenho que votar favorável, eu voto, eu tenho que votar contrário, eu voto, venho aqui e explico por que estou votando ou por que estou fazendo o que estou fazendo. Então, hoje não podia ser diferente. Penso comigo que temos outras formas de se regulamentar esse projeto que veio para cá. Mas sei que está votado, favorável. Só quero explicar para os vereadores também que o projeto vem para essa casa justamente para isso. Para ele ser votado favorável ou votado contra e se achar uma outra forma. É para isso que passa por nós, vereadores. É por isso que tem 9 representantes aqui dentro dessa casa, para fiscalizar e legislar em prol da nossa comunidade. É isso que a gente acabou de fazer há pouco tempo. Penso eu também, sou preocupado, presidente, e comunidade. Porque conversando com o prefeito, ele me passou que o nosso município hoje, pasmem os senhores, nós pagamos mais de 50 mil reais de luz, no nosso executivo, na nossa prefeitura. Não de luz pública, mas todos os postos artesianos, prefeitura, tudo que envolve a prefeitura. É mais de 50 mil reais. Isso dá mais de 600 mil reais por ano, cara. O que nós temos que fazer aqui, junto com o executivo, e vou dar a minha colaboração, assim seja aceito pelo executivo, de sentarmos e fazermos um projeto para colocarmos luz solar nisso daí, meu presidente. Porque a prefeitura tem esse respaldo e pode colocar. Aonde sim nós vamos baixar a luz? Tanto a luz pública, quanto a luz que é utilizada, a nossa luz aqui de dentro, para nós poder sobrar dinheiro para investir mais na nossa população. Mas temos que, os vereadores aqui sabem, temos que conversar com o executivo para que esse projeto saia do papel. Com financiamento, sem financiamento, isso é diálogo entre nós, para que nós baixemos a luz, que eu também achei um absurdo quando o prefeito me passou que era esse valor. Hoje nós temos a energia solar, que gera energia com o sol, de graça. Então isso nós temos que aproveitar. E a luz pública poderia ser feita assim também, pois temos elas assim. Poderia ser investido dessa forma. Mas eu, como falei no começo, sempre voto e explico o meu voto. E está aqui a minha explicação de como poderia ser feito. Mas respeito todos os colegas vereadores pelo voto e pelo projeto, e que agora será, assim que chegar na mesa do prefeito, pode ser cobrado. Também, a gente, que é um intermediador da comunidade, junto ao Legislativo, ao Executivo, também escuto muito aqui que agora que começaram a cobrar as taxas de lixo, pois vejo que foi começado antes já, só que essa taxa de lixo seria incluso junto na tarifa da água, que está aqui, ó. O código 44, tarifa de água e coleta de lixo. Não era se dado de graça. Era cobrado um valor irrisório, sim. Mas como veio, e o Reginaldo, o vereador Toco, falou aqui, que o caminhão passa na frente, analisado pelos vereadores o projeto, a gente também achou e votamos em favorável para que fosse cobrada a taxinha de lixo. E hoje a nossa comunidade já está fazendo isso. E o que temos que cobrar hoje, sim, comunidade, é o serviço bem prestado. Serviço que não vai ter lixo espalhado na rua, através da comunidade cuidando também, para que cada dia o nosso população, nosso poder executivo, esteja bem alinhado para que o serviço seja bem prestado e a comunidade esteja bem atendida. E é isso, meu presidente. Quero deixar um forte abraço a todos e até a segunda-feira que vem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à exposição, senhores vereadores, para explicações pessoais por 10 minutos uso da tribuna. Nesse momento, eu passo os trabalhos ao nosso vereador Osmar, vice-presidente dessa mesa, para uso da tribuna.
Senhor presidente dessa casa, colegas vereadores, mais uma vez cumprimento a toda a assistência e a todos que estão nos ouvindo pela live da TV Web. Volto nessa tribuna falar um pouco também do esporte, da Copa do Vale, na qual essa rodada foi no município de Terras de Areia, é nosso município mãe. Nossos times, três times que jogaram lá, né, dois não tiveram muito êxito, mas o time da Costa do Morro nos trouxe uma vitória ao nosso município. Quero parabenizar a Copa do Vale, a todos os participantes, ao público e também a Clube do Povo pela transmissão que tem feito desses eventos. A Clube do Povo, uma rádio comunitária que tem ajudado muito o nosso município através das suas reportagens, da sua equipe, com muita organização, através da parceria que tem com essa casa legislativa também, né, nossos parabéns, pois na verdade os narradores, comentadores, né, locutores são tudo da nossa terra, são tudo nossa gente, isso nos orgulha, porque é uma rádio comunitária de verdade. Parabéns à Clube do Povo, parabéns aos três municípios, parabéns à Copa do Vale, parabéns às prendas pela Cavalgada, Itati, Maquiné, a tradição gaúcha. Falo um pouco também sobre esse projeto, na qual foi aprovado pela maioria, 6 votos favoráveis, 3 votos da bancada do MDB contra. Respeito sim os votos dos colegas vereadores, como eu já falei nessa tribuna, tem que respeitar as suas opiniões, certos ou errados. Os vereadores já votaram outros projetos contra, e também já fui vereador de oposição, já votei contra quando eu achei que devia votar. Respeito quando foi dito que cada um tem a sua opinião, mas cada um também vai responder por a sua atitude, pelo seu voto, né? Que ele hoje talvez ele pode ser contra, mas amanhã, como se diz, nós tivemos voto contra nessa casa, contra os projetos, e que hoje estão beneficiando muito a nossa comunidade, né? E não foram pensados dessa forma. Não quero dizer que os colegas vereadores estão votando contra a comunidade ou estão votando contra o município, mas pensaram diferente, e quem que não pensa diferente às vezes pensa errado, né? Digo isso porque, como foi colocado agora na tribuna, na qual, né, essa, agora me fugiu o nome, mas é essa luz que tem aí, essa energia solar, que todas as empresas praticamente, até propriedades particulares, estão adotando essa medida para uma economia de luz. Ela tem custo, não é de graça, tem custo sim, mas isso já está sendo elaborado pelo nosso executivo, e fico contente por ver que tem aprovação também já do líder da bancada do MDB. Mas digo isso também porque, enquanto não tem essa luz, vereador, nós somos obrigados a cobrar a luz que nós estamos usando. Depois, se der para mudar esse fato, se der para tirar essa taxa, a gente também aprova nessa casa legislativa tirando essa taxa, depois que tivermos essa luz através dessa energia solar, se é o caso, e que se vai, né, realmente, né, baixar um custo a nível de poder tirar uma taxa, ou então que seja diminuído. Mas enquanto isso, a gente tem a consciência e o dever de fazer esse voto favorável a esse projeto, porque o projeto, como eu já falei, ele vem do Executivo e ele foi muito bem analisado por essa Casa Legislativa, ficou 3 meses nas pastas, foi chamado o assessor jurídico do município, do Executivo, o nosso assessor jurídico também. A gente tentou alternativas de botar ou de fazer emenda ao projeto, tentando. Aí o nosso assessor jurídico disse que não tem como fazer nenhuma emenda, nem tirando, porque é sonegação de receita. Então, a gente teve que acatar o que o prefeito já tinha estudado e já tinha analisado também. Então, a gente, essa Casa Legislativa, votou esse voto consciente, até depois de 3 meses, porque viu que não tinha outra alternativa no momento. Talvez amanhã, depois, nós podemos votar novamente nessa Casa Legislativa, reduzindo essa taxa 50%, ou então a zero. Mas, como os colegas vereadores comentaram, já foi votada a taxa do lixo, que também estava embutido já, como diz o colega vereador, eu não vejo dessa forma, mas agora então foi separado, né, a taxa do lixo, que a gente tem feito a coleta do lixo a toda a gestão, já desde que o município se emancipou, a gente tem essa coleta do lixo, né? Agora com mais frequência. E também a iluminação pública, a gente sabe que ela foi ampliada, ela foi levada a todos os pontos, praticamente a todo canto do município. Nós hoje temos iluminação pública. Então, cada ponto a mais que tem dentro do nosso município é um ponto a mais a ser pago. E quem traz esses valores é a CE. Essa é quem traz esses aumentos, essa é. Hoje, só para ter uma base, a iluminação pública, o município paga, além da arrecadação, 40% a mais. Então, só para citar, de 1 mil, então vamos botar assim, 1 mil, 600 é pago pelo contribuinte e 400 é pago pelo município. Então, ela está só um pouco mais de 50, 60% sendo arrecadado. Então ela está muito defasada, e aí vem aquele apontamento do poder público, do Ministério Público. Então é esse o reajuste, porque não foi reajustado. Quantas vezes vocês, contribuintes, que estão mais ou menos, não quero falar do município mãe, mas acho que é o DEMAI que é a Corsã, perde aí a Corsã, a taxa da água é R$40. Então, só para nosso povo ter uma noção, daí vamos dizer, é terra de areia, tudo bem, mas morar em terra de areia e pagar R$40 a taxa, eu prefiro morar em Itati, pagar 9, 10, 15, né? Não é nada contra o município mãe, mas então só para ver que nós ainda, com todos esses aumentos, com todo isso aí, nós ainda temos o privilégio de pagar menos dentro do nosso município e ter um serviço essencial, acho, de alto nível, porque quando eu falei em remédio em farmácia, em consulta, mas tem muito mais que isso. Nós temos carro, muitas vezes, disponível para nossos pacientes, marcação em consulta em Porto Alegre. Nós temos máquina agrícola para dar assistência ao nosso agricultor. Então, acho que o município está de parabéns com a equipe de secretários muito atuante. trabalhando em prol da nossa comunidade, com equipe de maquinário, né, hoje, talvez, podemos quase dizer que nós temos mais máquina que nosso município mãe, pela a mediação do nosso município, pela equiparação de habitantes, de produtores. Nós hoje, se tu olhar, nós temos 5 retas, 5, 6 retas. Nós temos patrola nova, praticamente nova. Nós temos 2 retroescavadeiras de esterra hidráulica nova. Isso para dar apoio ao nosso agricultor, dar manutenção à nossa sociedade. Então, nosso município está de parabéns. Sempre teve, em outra gestão, pelo prefeito Quidinho, que está nos assistindo, prefeito. Quando começou aquele município, né, que fez uma grande administração mesmo, que nós não tinha nada, não tinha uma caneta, e o senhor, com muita seriedade, conseguiu adquirir aquele posto de saúde, que então era um hospital que já estava fechado, que era da comunidade. O senhor conseguiu botar essa marcação de consulta nessa central de Porto Alegre, esse transporte dos nossos pacientes também já foi lá dessa gestão, da primeira gestão, o transporte escolar também. Então, de lá para cá, nosso município só andou. Um pouco mais, um pouco menos, mas teve um crescimento. E graças a Deus, eu acho que quem está nos assistindo sabe do que eu estou falando, que só para ter uma base assim, o desespero nosso e da nossa comunidade, quando saiu uma nota que de repente Itati não seria mais município, voltava a ser um distrito. Para ver como o povo gosta do nosso município e participa dessa administração. Então, parabéns à nossa sociedade. Se tudo está dando certo, se nós temos uma grande administração, é por você, contribuinte, é por você, cidadão itatiense, que faz acontecer. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Osmar, vice-presidente dessa casa. Passo a palavra à disposição dos senhores vereadores para explicação pessoal para uso da tribuna por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da tribuna. Nós agradecemos mais uma vez os colegas vereadores, a nossa assessora legislativa, a nossa assistência, não é de grande número, mas pessoas que nos honram muito com a presença de vocês, a TV Web, e um forte abraço a todos que nos assistiram. Declaro encerrada a presente sessão.